em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
São 12 horas aqui em Washington. João Santa Rita ao microfone. Nesta terça-feira, 27 de novembro, lá fora hoje aqui na capital americana, o sol está a brilhar, mas faz algum frio, 7 graus centígrados. A produção é de Mariano Bartolomeu, a assistência técnica é de Rob McLean. Vamos começar por ver os títulos das notícias a esta hora. O presidente russo avisa a Ucrânia. Líder da oposição do Congo Democrático recebido em Kinshasa por dezena de milhares de apoiantes. Como todos os dias, à nossa frente temos uma hora e meia de programação e, como todos os dias, a primeira meia hora é dedicada a Angola. Proeminentes figuras do governo provincial do Kwanza Sul, acusados de corrupção, autoridades dizem que há mais.
Está a ocorrer em vários processos de natureza económico-financeira e que envolvem alguns gestores e ex-gestores públicos.
Acabou o prazo inicial de prisão preventiva de Zé Nu dos Santos e do seu colega Bastos de Moraes, mas os dois continuam presos.
O Serviço Penitenciário informa que até o presente momento ainda não recebeu nenhuma notificação vinda destes órgãos legalmente competentes a alterar a medida de coação.
Vamos também falar de Isabel dos Santos e da luta pelo controle da Unitel. Igrejas encerradas no Namibe e relações Portugal-Angola vão estar também em foco. Fique connosco. Mas para já, as notícias internacionais. O presidente russo, Vladimir Putin, advertiu hoje a Ucrânia para evitar cometer aquilo que chamou de atos imprudentes, isto depois do Parlamento ter imposto a lei marcial na sequência da apreensão pela Marinha Russa de 3 navios ucranianos e suas tripulações no Mar Negro no domingo. Numa conversa telefónica com a chanceler alemã, Angela Merkel, Putin disse estar seriamente preocupado com os desenvolvimentos e pediu à Alemanha que aconselhe Kiev, revelou a presidência russa. O Kremlin já havia avisado que a imposição da lei marcial poderá levar a um aumento nas hostilidades no leste da Ucrânia. O presidente ucraniano, Petro Poroshenko, disse que a lei marcial vai ajudar a fortalecer as capacidades de defesa da Ucrânia frente ao que considera de crescente agressão da Rússia. No Afeganistão, 3 soldados americanos foram mortos e 3 outros feridos quando um engenho explosivo detonou perto da cidade de Ghazni, anunciaram as autoridades militares americanas. Um outro cidadão americano a trabalhar para as Forças Armadas foi também ferido. Os talibãs reivindicaram a responsabilidade pelo ataque. Ghazni é a capital da província do mesmo nome, onde nos últimos meses os talibãs ocuparam vários distritos. As mortes agora anunciadas elevam para 11 o total número de americanos mortos no Afeganistão este ano. Félix Tshisekedi, um dos mais conhecidos líderes da oposição na República Democrática do Congo, regressou hoje a Kinshasa, onde foi recebido por dezenas de milhares de apoiantes. Tshisekedi, filho do falecido Etienne Tshisekedi, disse aos seus apoiantes que a oposição vai vencer as eleições de dezembro em que ele concorre à presidência. Tshisekedi, que chefia a União para a Democracia e Progresso Social, tem uma aliança com Vital Kamerhe, da União para a Nação Congolesa. Ao abrigo de um acordo assinado entre os dois líderes, se Tshisekedi vencer as presidenciais, ele nomeará Kamerhe para o cargo de primeiro-ministro. O Ministério da Saúde da República Democrática do Congo revelou que o país registou mais 46 novos casos de ébola na última semana, aumentando para 419 os casos da epidemia, dos quais 372 foram confirmados em laboratório. O número de mortes prováveis é 240 desde que se declarou este décimo surto, a 1 de agosto, nas províncias do Kivu Norte e Ituri. Ontem, a organização não-governamental Aliança para a Ação Médica Internacional anunciou o lançamento, graças a um consórcio internacional coordenado pela Organização Mundial de Saúde, de um ensaio clínico terapêutico inovador no seu centro de tratamento na cidade de Beni, em Kivu Norte, visando reduzir o número de mortos. Os Estados Unidos apoiam atualmente 14 milhões e 500 mil pessoas com medicamentos antirretrovirais de combate ao HIV-Sida, disse hoje o secretário de Estado americano Mike Pompeo. A ajuda é dada ao abrigo do programa PEPFAR, iniciado pelo então presidente George W. Bush, que iniciou o programa com um apoio a 50 mil pessoas em 2003. Aqui Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
No Coanza Sul, duas importantes personalidades do governo provincial foram acusadas de corrupção. Trata-se de Fernando Almeida, diretor do gabinete do governador da província do Coanza Sul, e Teixeira Clemente, secretário do governo. E a procuradoria diz que isto não fica por aqui. Fernando Caetano.
Fernando Almeida é acusado, juntamente com o secretário do governo Teixeira Clemente, de cometerem crimes de peculato, falsificação de documentos e associação criminosa. Fernando Almeida responde o processo em liberdade por termo de identidade e residência, ao passo que Teixeira Clemente é mantido detido na comarca do Sumbe. O subprocurador da República Local, Joaquim Macedo, disse que a intimação de gestores públicos só está a começar.
A nível do Coanza Sul, está a correr a nível da Procuradoria da República e do SIC provincial vários processos de natureza económico-financeira e que envolvem alguns gestores e ex-gestores públicos. Assim é que podemos dizer que nós temos, nesse momento, a instrução 12 processos crimes. Temos também a instrução 10 processos de inquérito. São processos que têm a ver com as denúncias anónimas, e nós, para poder passar a instrução preparatória, temos é que primeiro ir aprimorar a informação que tem sido brindada para podermos ver se há ou se não há crime e quem são seus autores. Também temos introduzido em juízo cerca de 6 processos que já culminaram com a sua instrução, já foram acusados e já remetemos a juízo, tanto aguardar nesse momento que o tribunal se debruce sobre os mesmos processos.
Macedo disse igualmente que são processos que têm como fundamento, na sua maioria, a má gestão do erário público.
Uns têm a ver com a gestão dos valores que são postos à disposição de alguns gestores públicos, e outros têm a ver com o desvio de alguns bens que também são bens do Estado que estão à disposição de alguns gestores responsáveis a vários níveis. Também na maioria dos processos tem mais a ver com a gestão danosa dos valores que estão postos à disposição de alguns gestores públicos. São todos processos que envolvem valores superiores a um milhão de quatro.
Para a Voz da América, Fernando Caetano, no Sul.
Obrigado, Fernando. Terminou no fim de semana o prazo de 45 dias de prisão preventiva aplicada a José Filomeno dos Santos, filho do ex-presidente Eduardo dos Santos, e ao seu colega de negócios Jean-Claude Bastos de Moraes, detidos por acusação de desvios de fundos e associação de malfeitores. A questão a saber é se, como expiraram esses 45 dias, se os dois não deveriam ser postos em liberdade. Juristas dizem que não, e explicaram ao Coco Mucuta porquê.
Segundo Salvador Freire, jurista e presidente da Associação Cívica Mãos Livres, passados 45 dias da prisão preventiva de José Filomeno dos Santos, seria normal a revisão da medida cautelar aplicada pelo Ministério Público.
A medida cautelar tem o seu tempo e elas podem ser revistas pelo próprio Ministério Público. Nessa altura, já foi expirado o tempo da prisão preventiva, portanto, o próprio Ministério Público está nesse encalço de processo e, naturalmente, pode alterar essa medida. Mas a verdade é que está dentro dos preceitos legais e o próprio Ministério Público tem conhecimento disso. Ele deve estar a tratar dessa questão.
Pedro Capracata afirma ser normal a alteração da medida cautelar de qualquer arguido, desde que as razões da prisão preventiva já não seja justificada. Mas Capracata afirma que, em relação a José Filomeno dos Santos, ainda está dentro do prazo, porque a nova lei alarga ainda mais os prazos.
Essa situação é suscetível de alteração a todo tempo. Agora, se me disser que devia ser posta em liberdade em função do curso do prazo, eu diria que não, porque ainda está dentro do prazo. O que eu sei, até a fase de julgamento anda aí à volta de 4 meses, praticamente. Somando, anda à volta de 4 meses. Quer dizer, o prazo estendeu-se mais em relação à lei anterior. Contrariamente às danças de companhos na bunda que anda por aí. lei.
Contactado o porta-voz dos serviços penitenciários de Angola, Menezes Kassoma, esclareceu não terem recebido até ao momento qualquer notificação para alteração da medida cautelar dos mesmos.
O serviço penitenciário informa que até o presente momento ainda não recebeu nenhuma notificação vinda destes órgãos legalmente competentes a alterar a medida de coação, razão pela qual até o presente momento mantém-se a medida de coação.
Koki Mukuta, Luanda.
E agora vamos falar da Unitel, a maior companhia de telecomunicações de Angola. Todos conhecem pelo seu serviço de telefones celulares. Isabel dos Santos é quem dirige a empresa, mas agora parece que há uma tentativa de a tirar dessa posição. O Manuel José diz-nos que especialistas consideram que se a engenheira sair do Conselho de Administração, perde a influência que detém junto dos parceiros, mas se ficar, tem de ser transparente em relação aos ativos e passivos que a empresa construiu desde a sua fundação. Manuel.
Neste momento, a Unitel é detida por 4 sócios. A Vidatel, empresa ligada a Isabel dos Santos, com 25%, a Mercury da Sonangol, com 25%, a empresa Geni, ligada ao General Leopoldino Fragoso, também com 25% das ações, e outros 25% pertencente à PT Ventures, detida pela empresa Oi brasileira. O especialista em regulação, Miguel Vieira, entende que muito dificilmente a engenheira Isabel dos Santos vai ceder em abandonar a direção da Unitel, onde está anos e anos, e firmou influências.
E parece que a Sonangol aliou-se à Oi brasileira. Ambos têm 50% e a parte angolana, os privados, também têm 50%. Para gerir, e tem que negociar. Só pedir para a Isabel abandonar a presidência do Conselho de Administração da Unitel. Não só ela, como outras figuras que andam por lá há 250 mil anos. Ela perde a administração da empresa, perde a influência junto das pessoa que ela tem ali ao lado para gerir os seus negócios, a vida, para controlar. Então isso vai dar muitos problemas, muitas discussões.
Por seu lado, o especialista em macroeconomia, Galvão Branco.
Se a engenheira Isabel dos Santos estiver interessada em assumir a participação que neste momento a América Nacional tem, terá que o fazer no quadro das regras e não ser estabelecidas por parte do acionista principal. Acredito de que não haja interesse em constituir-se na Unitel, portanto, uma situação de quadro monopolista. Acho que a Unitel, portanto, deve, inclusive, ter, portanto, um leque o mais alargado possível de acionistas. Se inventar a hipótese também da Unitel devia ser cotada em bolsa, ainda muito melhor. Cada pessoa, cada cidadão, cada investidor poderia muito bem adquirir pequenos ativos da Unitel, que são as ações.
Em relação ao surgimento da Unitel, recentemente, à margem de uma conferência, o economista Carlos Rosado de Carvalho havia dito que, sobretudo, os investidores angolanos pouco ou quase nada injetaram na empresa.
Ninguém investiu nada na Unitel. Ou investiram muito pouco. Se tivessem convidado a mim para ser acionista da Unitel, eu também quereria. E seguramente que não tinha dificuldade em financiamento, porque toda a gente aceitaria financiar uma empresa de telecomunicações em Angola quando a Movicel era aquilo que era, não é? Eu também, se me derem um posto de petróleo, quer dizer, se é o Sonangol que mete o dinheiro, eu não meto dinheiro. Agora, o que a Lei de Fomento dizia era que isso devia de ser uma coisa aberta a todos os angolanos, e não foi, foi desvirtuada.
A partir de Luanda, para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel. O que é prometido é devido. Foi isso que aconteceu hoje no Namibe. As autoridades tinham dado um prazo até ao fim de semana para as igrejas ilegais encerrarem as portas. Hoje, o Armando Chicoca acompanhou a amparação para o encerramento desses locais. Armando.
A Voz da América testemunhou o encerramento de algumas delas na manhã desta terça-feira. A Igreja Bimá, envolvida na disputa de duas lideranças em Angola e na República Democrática do Congo, localizada no bairro Platô, Cidade Alta, foi a primeira declarada encerrada com a escrita na porta.
Eu chamo Juni Edoro Pinocchio. Sou representante provincial da Igreja Bimá de Angola, no Namibe. Conforme a lei, significa que a igreja está legalizada. Agora, temos uma conflito interno que está dentro da igreja e entre nós, como angolanos, com os outros partes do Congo. Porque nós não queremos para começar a depender de outra parte do Congo, com nós como angolanos.
Durante a operação resgate na manhã de hoje, foram igualmente descobertos e encerrados santuários de cura divina em residências transformadas, locais de culto afetos ao ICA, Igreja de Coligação Cristã em Angola, também considerada ilegal.
Rudina e Júlio. Não é só hoje, desde aquela data mesmo que se reuniu, um governo que se reuniu conosco, nunca mais fizemos. Nunca mais houve culto aqui, nunca mais houve. E é que também o pastor mandou apagar as letras que estavam aqui.
As sedes de algumas associações transformaram-se em locais de culto, tal como a Igreja Quadrangular, na voz do seu responsável, Adolfo Mungueve.
A associação está legalizada. Está aqui,
mas a igreja
tudo.
Não. A igreja,
tá, igreja não.
Tá, tem aqui. Aí tem uma igreja.
Se lerem bem, os nossos fins estão aqui. Preparação da igreja. Através da associação, associamos esse direito da preparação da igreja.
Maurício Cavela, que representa o setor da cultura nesta operação, disse aos jornalistas presentes que a Igreja Jesus Cristo na Cruz, do conhecido pai da família do Mungongo, Francisco Chico Tene, o homem que tem mais de 100 filhos naquela localidade, a global e a mundial, consta igualmente das igrejas declaradas ilegais e condenadas ao encerramento.
A igreja global é uma igreja ilegal, porque estava dentro do ICA. O ICA é uma coligação que congregava todas as igrejas ilegais. Então, se nós vemos, já fechamos uma aqui no bairro Valódia, também é uma igreja global, e quando nos atacamos o bairro 5 de Abril, nós vamos encerrar mesmo.
A igreja mundial e universal são ilegais?
A igreja universal do Reino de Deus é uma igreja legal. Mas a igreja mundial é uma igreja ilegal. Estamos a trabalhar por setor e nós vamos atacar estas áreas onde estão localizadas estas igrejas. Na primeira fase temos um total de 12 igrejas. No balanço geral nós vamos ter esses dados de quantas igrejas foram encerradas aqui na província do Namíbia.
Alguns crentes lamentam e dizem que muitos cidadãos poderão voltar ao mundo das trevas. Namíbia, voz da América, Armando Chicoca.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir: 932-348698. Ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si. Nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuba, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África. Estamos na primeira meia hora de hora e meia de emissão. E agora vamos falar das relações entre Angola e Portugal, a conhecer um novo impulso com a visita a Portugal na semana passada do presidente angolano João Lourenço. Durante a visita, o chefe de Estado angolano manifestou o desejo do seu país continuar a beneficiar de uma linha de crédito do governo português às exportações angolanas de mais de US$ 1.000 milhões. Em Malanje, o Isaías Soares foi falar com comerciantes portugueses ali enraizados.
Tete Gouveia, natural de Trás-os-Montes, Portugal, e residente em Angola há 57 anos, disse que os empresários portugueses necessitam de mais facilidades no processo de aquisição de vistos.
Que é uma área de ouro para Portugal e para os portugueses tentarem vir a Angola, mas para isso tinha que haver mais um bocadinho de facilitismo na obtenção de vistos. Aliás, eu vou mais longe. Eu não dizia vistos, dizia um bypass, como tem outros países, como por exemplo a África do Sul, com o Sul africanos e os ingleses.
A linha de crédito de Portugal para apoiar empresários portugueses com investimentos para Angola deve trazer tecnologia, técnicos e não apenas mão de obra estrangeira para substituir a nacional.
Não venham só com empregados para virem receber os seus vencimentos aqui. Tragam sim gente para ensinar e para desenvolvermos a situação na Angola. Nós temos de tudo.
O empresário do ramo mobiliário, Carlos José Santos Bessa, disse que o valor do montante anunciado deverá ser implementado para apoiar os portugueses que nunca receberam qualquer apoio do Estado luso.
É fundamental que se concretize mesmo, porque a maior parte das pequenas e médias empresas que existem aqui em Angola, de portugueses, não tem tido apoio quase nenhum do Estado. Só mesmo a nível independente é que têm conseguido fazer as coisas. Não estou a falar das grandes empresas de construção que andaram por aqui em Angola. Essas sim têm provavelmente apoios do Estado. Tem sido mesmo um esforço individual. Cada empresário português tenta, através de créditos bancários, se queremos importar mercadoria de Portugal, como a gente vai fazer Portugal fazer compras, é com dinheiro próprio dos próprios empresários.
O cidadão português, Fernandes Neves, ao serviço da empresa angolana Sojomar, que produz a água Ginga, admitiu que é fácil falar da criação de uma linha de crédito, mas como aplicar é isso a incógnita.
Isto é muito bonito dizer que se vai criar uma linha de crédito de 1.500.000, não é? É fácil dizer. Agora vamos saber em que é que se vai aplicar. Quem é que vai usufruir disso e em que condições? Estamos à espera que isso seja regulamentado.
Malães possuía uma comunidade de cerca de 200 portugueses e a crise de acesso às divisas para transferir para a Europa reduziu o grupo para menos de 70, maioritariamente empregados de outrem com salários baixos que não permitem transferências ao exterior. Isaías Torres Malães para a Voz da América.
Na página desportiva vamos começar por falar da Liga dos Campeões de Futebol, a Liga dos Grandes, é o Campeonato Europeu de Futebol dos Clubes, regressa hoje com jogos dos grupos E, F, G e H. No grupo F, Benfica de Portugal a jogar pela sobrevivência não pode perder, tem que ganhar. Está no campo do Bayern de Munique, com comando ao grupo com 10 pontos, seguido do Ajax da Holanda com 8. O Benfica tem 4, AEK 0. Bayern de Munique está a atravessar um momento mau, há que dizer. No campeonato alemão, caiu para 5º lugar. Mas o treinador do Benfica, Rui Vitória, diz que isso pouca importância tem.
Independentemente dos momentos que cada equipa atravessa, olhamos também para os jogadores, as características dos seus jogadores, o potencial e o valor que têm. Esta equipa é uma equipa de valor, de jogadores internacionais e de grande qualidade. Nós temos, independentemente do momento, melhor ou pior das equipas, nós temos é que olhar onde é que podemos aproveitar alguma eventual fragilidade e o que é que temos que controlar. E amanhã, para o jogo de amanhã, temos que ser muito rigorosos do ponto de vista defensivo, temos que ser muito claros naquilo que temos que fazer em termos de ataque, dar muita objetividade ao nosso jogo e aí tirar algum partido daquilo que são também as nossas características. Mas não preparei o jogo em função disso. Tenha noção que do outro lado está uma equipa de enorme valor.
Rui Vitória, treinador do Benfica, que sabe, como dissemos, que hoje tem que ganhar.
Nós temos isto, temos este contexto. O contexto em que, para ter também aquilo que nós queremos, é para vir cá amanhã ganhar. E é isso que vamos preparar. É isso que estamos preparados também. Sabemos que vamos ter um jogo difícil. É difícil para nós e difícil para qualquer equipa europeia que tenha vindo no passado jogar aqui. Mas nós temos de agarrar esta oportunidade.
Era Rui Vitória. O outro grande jogo de hoje é aquele do Grupo G, onde o Roma recebe o Real Madrid, o atual campeão europeu. Mas que vai mal no campeonato espanhol. Ambos têm 9 pontos no topo do grupo, com o CSKA de Moscovo em terceiro com 4 pontos. O Pilsen, esse já foi à vida, está em último com 1 ponto. Outro bom jogo é aquele em Itália entre o Juventus e o Valencia, no grupo H. Juventus tem 9 pontos, Valencia está em terceiro com 5, a 2 pontos do Manchester United em segundo com 7 pontos, que recebe o Young Boys da Suíça. Valencia não se pode atrasar, pelo que este vai ser um bom jogo. Mas Juve é favorito. Basquetebol americano, NBA. Ontem os campeões, o Golden State Warriors, jogaram em casa. Bateram o Orlando Magic 116-110. Kevin Durant marcou 49 pontos pelos Warriors, que se mantêm em segundo lugar na Conferência Leste. Os vice-campeões, o Cleveland Cavaliers, também jogaram em casa, mas perderam com o Minnesota 102-95. Cavaliers vão mal, estão em penúltimo lugar na Conferência Leste. Milwaukee Bucks perdeu com o Charlotte 110-107. Milwaukee mantém-se, contudo, em segundo lugar na Conferência Leste, onde o Charlotte está em sétimo. Outros resultados, Santo António foi a Chicago ganhar pela margem mínima 108-107. Boston esteve em Nova Orleans e ganhou à vontade 124-107. Utah Jazz jogou em casa e apanhou sova, surra grande do Indiana, 121-88. Aqui Washington, Voz da América, ao microfone João Santa Rita. Estamos ainda Na primeira meia hora de emissão, de hora e meia, ao microfone, portanto, João Santa Rita, eu quero já alertar os ouvintes que hoje, na nossa terceira meia hora, vamos falar da política americana. Estamos a menos de 2 meses da entrada em vigor de um novo Congresso e vamos analisar as implicações disso. Isso na nossa terceira meia hora. Na segunda meia hora, vamos também falar do que é que se passa em Moçambique. Atualmente, neste momento, estamos a transmitir em onda média, 1530, onda curta, 11.195, 13.630, 17.655. Na Guiné-Bissau, estamos com a Rádio Pidjigiti, a Rádio Capital FM, 87.7. Mais tarde vamos estar com a Rádio Papagaio em Buba, a Rádio Leste FM em Gabu, e vamos também estar com a Rádio Comunitária de Bafatá e a Sintianoco em Gabu. Não se esqueça, toda a nossa programação está na internet, voaportugues.com, são lá as notícias, reportagens, vídeos, fotos. Estamos também no Facebook, voaportugues, e claro está, se o ouvinte nos quiser mandar uma informação, uma sugestão, uma crítica, uma foto ou um vídeo, pode fazê-lo pelo WhatsApp, 1908-652-45. 8-4. Mas até agora, e antes de passarmos à música, vamos para São Tomé, onde 3 cidadãos espanhóis e 2 são-tomenses, em prisão preventiva há 4 meses, acusados de envolvimento numa tentativa de golpe de Estado, foram postos em liberdade esta segunda-feira. Ana Guedes.
A decisão foi tomada pelo juiz do Tribunal Primeira Instância, José Carlos Barreira, que colocou os acusados em prisão preventiva desde agosto, sob termo de identidade e residência. O juiz também considera que houve alteração dos pressupostos fáticos e jurídicos deste processo de tentativa de golpe de Estado. Em agosto, o governo são-tomense garantiu em comunicado que impediu uma ação terrorista que visava o sequestro do Presidente da República, do Presidente da Assembleia Nacional e a eliminação física do Primeiro-Ministro e Chefe de Governo, Patrício Trovoada, numa operação em que foram detidos por enquanto 3 indivíduos de nacionalidade espanhola e 2 cidadãos nacionais. Em 8 de novembro, o Ministério Público são-tomense acusou 20 arguídos, incluindo os 3 cidadãos espanhóis e 2 são-tomenses, detidos preventivamente desde agosto passado para investigação de crimes de alteração do Estado de Direito, atentado contra o Presidente da República, associação criminosa, posse de armas proibidas, engenhos e substâncias explosivas e contrafação de moedas. Eles estão proibidos de deixar o país e os passaportes foram apreendidos.
Esta é a voz da América a transmitir em português para a África. Era a Ana Guedes a falar-nos da situação em São Tomé e Príncipe, da libertação dessas pessoas acusadas de tentativa de golpe. Estamos a chegar ao fim desta primeira meia hora. A segunda meia hora vai estar a cargo do Amâncio Miguel. Eu volto também a chamar a atenção para a terceira meia hora com a nossa rúbrica semanal sobre política americana, agora que estamos a chegar ao fim do ano, há novos desenvolvimentos. Até ao início da segunda meia hora, vamos ficar com a música de Paulo Flores, Rumba Zatoquine.
Boso tu zeka, se wa
Mangizolo tu kale tu Boso boso tu zeke tu Boso boso tu dile tu Kalumba yo, kalumba yo, kalumba yo
A partir de Washington, D.C., esta é a Voz da América na sua emissão em português. Neste 27 de novembro, são 12 horas e 30 minutos aqui em Washington, 19h30 em Moçambique, 18h30 em Angola, 17h30 na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe e 4h30 da tarde em Cabo Verde. Nos próximos 30 minutos, ao microfone, Amâncio Miguel. Nas notícias, o presidente russo Vladimir Putin adverte a Ucrânia para evitar cometer atos imprudentes depois do Parlamento ter imposto a lei marcial. No Congo, Félix Tshisekedi, um dos mais conhecidos líderes da oposição na República Democrática do Congo, do seu país, regressou hoje a Kinshasa. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo, e ainda é FM. Estamos em Moçambique, na Beira, Rádio Pax, Quelimane, Rádio Nova Paz, Nampula, Rádio Encontro, Rádio Comercial na cidade da Praia, em Cabo Verde, Rádio Pidjigiti, Capital FM, em Bissau, Guiné-Bissau, Rádio Comunitária de Bafatá, Sincha Oco e Leste FM, em Gabu, e Rádio Papagaio, também na Guiné-Bissau. Em São Tomé e Príncipe, estamos presentes através do retransmissor local da Voz da América. Também pode visitar-nos no Facebook, Twitter, Instagram, com a referência VOA Português. Na internet, esta emissão está presente no endereço www.voaportugues.com. WhatsApp, mais um, 908-652-4584. Na produção continua o Mariano Bartolomeu e na técnica o Rob McLean. João Santarita apresenta as notícias.
O presidente russo Vladimir Putin advertiu hoje a Ucrânia para evitar cometer atos imprudentes. Isto depois de o Parlamento ter imposto a lei marcial na sequência da apreensão pela Marinha Russa de 3 navios ucranianos e as suas tripulações no Mar Negro no domingo. Numa conversa telefónica com a chanceler alemã Angela Merkel, Putin disse estar seriamente preocupado com os desenvolvimentos e pediu à Alemanha que aconselhe Kiev, revelou a presidência russa. O Kremlin já havia avisado que a imposição da lei marcial poderá levar a um aumento nas hostilidades no leste da Ucrânia. O presidente ucraniano Petro Poroshenko disse que a lei marcial ajudará o seu país a fortalecer as capacidades de defesa frente ao que considera de crescente agressão da Rússia.
No Afeganistão, 3 soldados americanos foram mortos e 3 outros feridos quando um engenho explosivo detonou perto da cidade de Ghazni, anunciaram as autoridades militares dos Estados Unidos. Um outro cidadão americano a trabalhar para as Forças Armadas foi também ferido. Os talibãs reivindicaram responsabilidade pelo ataque. Ghazni é a capital da província do mesmo nome, onde nos últimos meses os talibãs ocuparam vários distritos. As mortes agora anunciadas elevam para 11 o total de americanos mortos no Afeganistão este ano.
Félix Tshisekedi, um dos maiores, dos mais conhecidos líderes da oposição na República Democrática do Congo, regressou hoje a Kinshasa, onde foi recebido por dezenas de milhares de apoiantes. Tshisekedi, filho do falecido Etienne Tshisekedi, disse aos seus apoiantes que a oposição vai vencer as eleições de dezembro em que ele concorre à presidência. Tshisekedi, que chefia a União para a Democracia e Progresso Social, tem uma aliança com Vital Kamerhe, da União para a Nação Congolesa. Ao abrigo de um acordo assinado entre os dois, se Tshisekedi vencer as presidenciais, ele nomeará Kamerhe para o cargo de primeiro-ministro.
O Ministério da Saúde da República Democrática do Congo revelou que o país registrou mais 46 novos casos de ébola na última semana, aumentando para 419 os casos da epidemia, dos quais 372 foram confirmados em laboratório. O número de mortes prováveis é de 240, desde que se declarou este décimo surto a 1 de agosto nas províncias do Kivu do Norte e Ituri. Ontem, a Organização Não-Governamental Aliança para Ação Médica Internacional anunciou o lançamento, graças a um consórcio internacional coordenado pela Organização Mundial da Saúde, do ensaio clínico terapêutico inovador no seu centro de tratamento na cidade de Beni, no Kivu Norte, visando reduzir o número de mortes.
Os Estados Unidos apoiam atualmente 14 milhões e 500 mil pessoas com medicamentos antirretrovirais de combate ao HIV-Sida, disse hoje o secretário de Estado americano Mike Pompeo. A ajuda é dada ao abrigo do programa PEPFAR, iniciado pelo então presidente George W. Bush, que iniciou o programa com apoio a 50 mil pessoas em 2003. Pompeo disse que desde o início do programa, o PEPFAR salvou a vida de 17 milhões de pessoas, acrescentando que graças ao programa, 13 países fortemente afetados pela epidemia da HIV-Sida deverão alcançar o controle epidémico da doença nos próximos 2 anos.
Nos próximos minutos iremos, entre outros assuntos, falar da problemática da fístula em Moçambique. Iremos falar de uma crise na Unitel, a principal empresa de telefonia móvel em Angola. E também teremos a página reservada à política americana. Mas para já vamos a Moçambique, onde dezenas de residentes de Nangade, na província norteña de Cabo Delgado, fugiram para a vizinha Tanzânia após o ataque que matou 12 pessoas semana passada naquele distrito. A agência France Press, citando a polícia, diz que o ataque ocorreu sexta-feira na zona de Chicoia Velha e que os atacantes usaram katanas para atingir as vítimas. Outras pessoas terão perdido a vida pois os atacantes terem incendiado as suas casas. Uma fonte policial disse à AFP que Nangade fica distante da costa, onde as autoridades moçambicanas concentraram as ações contra os atacantes que atormentam a província norteña desde outubro de 2017. Este foi o terceiro ataque este mês e o número de vítimas mortais atinge 20. O ataque ocorre quando está em curso em Pemba, a capital de Cabo Delgado, o julgamento de cerca de 200 suspeitos atacantes. Os atacantes são localmente conhecidos como Al-Shabaab. Não há, no entanto, ligação conhecida ou reivindicada com um grupo insurgente somali com o mesmo nome ou com extremistas como Boko Haram que operam na Nigéria. Estudos sugerem que os atacantes são motivados pela necessidade de impor uma corrente radical do islamismo. Outros apontam a disputa de recursos naquela região. Continuando em Moçambique, mais de 2.500 mulheres contraem anualmente a fístula obstétrica, sinal de deficiências graves nos serviços de saúde. Há, no entanto, um esforço de tratamento, mas muito deve ser feito, dizem especialistas. A Dina Soalerre segue esta situação.
Domingas Serafim tem 36 anos. Vive em Nampula, onde há 2 anos teve complicações no parto. Nasceram os seus gêmeos. A partir daí, a sua vida mudou. Por um lado, alegre por ser mãe, mas triste por passar a ser uma companhia não desejada por muitos. É que as complicações no parto resultaram numa fístula obstétrica, lesão entre o canal vaginal e a bexiga, que a impedem de controlar as suas necessidades. Domingas passou a fazer parte de uma triste estatística, a de mais de 2 mil mulheres moçambicanas que anualmente contraem lesões que causam enorme sofrimento e estima social. A fístula obstétrica mudou completamente o estilo de vida de Domingas. O apoio do marido e a família é importante, mas tratar a lesão é de longe o melhor caminhar para restaurar a dignidade. Neste momento, Domingas está na fila para a cirurgia de tratamento da fístula obstétrica no Hospital Central de Nampula, a maior da populosa região norte de Moçambique. No entanto, a fila é enorme. Em Moçambique só tem capacidade de operar 500 mulheres por ano. Ela conta que está internada há 3 semanas e precisou de sangue uma vez que, para além de fístula, tem anemia. Sem data para operação, Domingas tem esperança de ser tratada na campanha que teve início semana passada em Nampula.
Carne, rucunu, foi a racamam passa. Então, vai andar com o pione, com a mala 2 meses.
Estava grávida e tive gêmeos. Depois de 2 meses em casa, comecei a sentir dores da bexiga e perdia o controle da urina. E até hoje a situação continua. Ainda não me disseram a data da operação, mas os médicos garantiram que serei operada. Além de operar, os especialistas promovem campanhas de advocacia para eliminar as principais causas da fístula, complicação que afeta em grande número as mulheres que vivem distantes das unidades sanitárias e sem assistência durante a gravidez, parto e pós-parto. parto. Dr. Igor Vaz, cirurgião e urologista, recorda que as questões culturais constituem também um grande fator no surgimento da doença. A par disso, diz Vaz, o governo e várias organizações não governamentais têm estado a divulgar mensagens sobre a prevenção e tratamento da doença. A Fundação para o Desenvolvimento da Comunidade é uma delas, onde adolescentes e jovens sobreviventes da fístula obstétrica são embaixadoras da doença e são as mensageiras. Um dos resultados imediatos disso é que, segundo Vaz, agora há várias mulheres a aparecerem às unidades sanitárias se queixando da fístula.
Há uns anos atrás, pouca gente vinha aos hospitais queixar-se que tinha fístula. Hoje nós estamos a trabalhar com várias organizações não governamentais. Uma delas é a FDC, que vai às comunidades formar pessoas, os APS, para saberem o que é fístula e como prevenir a fístula. As outras embaixadoras de fístulas são as próprias doentes.
Vaz, que é um dos poucos especialistas no país, diz também que é preciso formar mais pessoal médico para tratar a fístula obstétrica. De Nampula para a Voz da América, Dina Sualenhe.
Obrigado, Adina. 12:40, emissão vespertina da Voz da América. Os três cidadãos espanhóis e dois são-tomenses acusados de envolvimento numa tentativa de golpe de Estado em São Tomé e Príncipe foram postos em liberdade na noite de ontem. A decisão foi tomada pelo juiz do Tribunal de Primeira Instância, José Carlos Barreiro, que colocou os acusados em prisão preventiva desde agosto deste ano, sob o termo de identidade de residência e estão impedidos de deixar o país. Ana Guedes.
A decisão foi tomada pelo juiz do Tribunal de Primeira Instância, José Carlos Barreira, que colocou os acusados em prisão preventiva desde agosto, sob termo de identidade e residência. O juiz também considera que houve alteração dos pressupostos fáticos e jurídicos deste processo de tentativa de golpe de Estado. Em agosto, o governo são-tomense garantiu em comunicado que impediu uma ação terrorista que visava o sequestro do Presidente da República, do Presidente da Assembleia Nacional e a eliminação física do Primeiro-Ministro e Chefe de Governo, Patrício Trovoada, numa operação em que foram detidos por enquanto três indivíduos de nacionalidade espanhola e dois cidadãos nacionais. Em 8 de novembro, o Ministério Público são-tomense acusou 20 arguídos, incluindo os três cidadãos espanhóis e dois são-tomenses, detidos preventivamente desde agosto passado para investigação de crimes de alteração do Estado de Direito, atentado contra o Presidente da República, associação criminosa, posse de armas proibidas, engenhos e substâncias explosivas e contrafação de moedas. Eles estão proibidos de deixar o país e os passaportes foram apreendidos.
Termina hoje na Ilha Cabo-Verdiana do Sal a Assembleia Geral da Internacional Democrata do Centro, IDC, a maior família de centro-direita do mundo e a qual pertence o Movimento para a Democracia no Poder em Cabo Verde. Álvaro Lugier Andrade.
O presidente da organização, o antigo chefe do Estado colombiano, Andrés Pastrana, afirmou que os democratas do centro querem criar consciência entre os partidos políticos a nível mundial de que o terrorismo é um problema global para dar combate a esse inimigo comum que vem destruindo o mundo. A nível de decisões, Pastrana anunciou a criação da organização juvenil da IDC e o lançamento de bases para a formação do braço feminino.
E se criou a Juventude Internacional Demócrata.
Para o presidente do Partido Anfitrião, o Movimento para a Democracia e primeiro-ministro de Cabo Verde, Ulisses Correia e Silva, o encontro tem procurado definir posições da família de centro-direita.
É um grande momento para, através da família política que pertencemos, que é a maior família política do mundo, podermos discutir e partilhar informações e tomar decisões que são úteis para um mundo melhor. Quer dizer, nosso posicionamento é essencialmente de influenciação política.
Uma das resoluções aprovadas na reunião é a proposta apresentada pelo MPD de uma nova aliança entre os países da África, Caribe e Pacífico e Europa.
No sentido de apoiarmos a estratégia de uma nova aliança entre os países da ACP e a Europa, nomeadamente a União Europeia, numa perspectiva de benefícios mútuos, de uma relação mais integrada relativamente à perspectiva de desenvolvimento, quer da África, quer de relações mais aprofundadas com a Europa.
Com a reunião de Cabo Verde, a Internacional Democrata do Centro pretende usar o país, o MPD, para promover a democracia no continente africano, como afirmou o presidente do Partido Europeu, López Istúriz.
E deve ser esta o sítio onde se coordinem os esforços.
Participaram na reunião que termina hoje no Sal representantes de 37 países e 85 delegados da Europa, África, América e Ásia.
Obrigado, Álvaro Ligeiro Andrade, que voltará na terceira meia hora de emissão para a página de Economia. Angola, Unitel é a maior companhia de serviço celular neste país. Isabel dos Santos é quem dirige a empresa, mas agora parece que há uma tentativa de a tirar dessa posição. O nosso correspondente Manuel José diz-nos que especialistas consideram que, se a engenharia sair do Conselho de Administração, perde a influência que detém junto dos parceiros. Manuel José.
Neste momento, a Unitel é detida por 4 sócios. A Vidatel, empresa ligada a Isabel Luz Santos, com 25%. A Mercury, da Sonangol, com 25%. A empresa Geni, ligada ao General Ipolino Fragoso, também com 25% das ações, e outros 25% pertencente à PT Ventures, detida pela empresa Oi brasileira. O especialista em regulação, Miguel Vieira, entende que muito dificilmente a engenheira Isabel Luz Santos vai ceder em abandonar a direção da Unitel, onde está anos e anos e firmou influências.
E parece que a Sonangola aliou-se à Oi brasileira. Ambos têm 50% e a parte angolana, os privados, também têm 50%. Para gerir e tem que negociar. Estão a pedir para a Isabela abandonar a presidência do Conselho de Administração da Unitel. Não só ela, como outras figuras que andam por lá 250 mil anos. Ela perde a administração da empresa, perde a influência junto das pessoa que ela tem ali ao lado para gerir os seus negócios, a vida, para controlar. Então isso vai dar muitos problemas, muitas discussões.
Por seu lado, o especialista em macroeconomia, Galvão Branco.
Se a engenheira Isabel dos Santos estiver interessada em assumir a participação que neste momento a Mercosul tem, terá que o fazer no quadro das regras e não ser estabelecidas por parte do acionista principal. Acredito de que não haja interesse em constituir-se na Unitel, portanto, uma situação de quadro monopolista. Acho que a Unitel, portanto, deve, inclusive, ter, portanto, um leque o mais alargado possível de acionistas. Se inventar a hipótese também da Unitel devia ser cotada em bolsa, ainda muito melhor. Cada pessoa, cada cidadão, cada investidor poderia muito bem adquirir pequenos ativos da Unitel, que são as ações.
Em relação ao surgimento da Unitel, recentemente, à margem de uma conferência, o economista Carlos Rosado de Carvalho havia dito que, sobretudo, os investidores angolanos pouco ou quase nada injetaram na empresa.
Ninguém investiu nada na Unitel. Ou investiram muito pouco. Se tivessem convidado a mim para ser acionista da Unitel, eu também quereria. E seguramente que não tinha dificuldade em financiamento, porque toda a gente aceitaria financiar uma empresa de telecomunicações em Angola quando a Movicel era aquilo que era, não é? Eu também, se me derem um posto de petróleo, quer dizer, se é o Sonangol que mete o dinheiro, eu não meto dinheiro. Agora, o que a Lei de Fomento dizia era que isso devia de ser uma coisa aberta a todos os angolanos e não foi, foi desvirtuada.
A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
No estado americano do Mississippi tem lugar hoje a segunda volta da eleição para o Senado americano, porque na primeira volta nenhum dos candidatos teve 50% dos votos, como requerido naquele estado. Qualquer que seja o resultado, não deverá alterar os resultados das eleições do início deste mês, quando os democratas ganharam o controle da Câmara dos Representantes e os republicanos mantiveram o controle do Senado. Faltam agora apenas 37 dias para o novo Congresso tomar posse e isso tem implicações políticas imediatas. João Santa Rita.
Quando o novo Congresso tomar posse a 3 de janeiro, o monopólio do poder a nível federal, por parte do Partido Republicano, vai terminar. Os democratas assumem controle da Câmara dos Representantes, o que significa que, pelo menos durante os próximos 2 anos, vai haver um poder dividido, com os republicanos a controlarem a presidência e o Senado e os democratas a Câmara dos Representantes. É de prever para já que até ao final do ano o presidente Trump pressione o Congresso, até lá controlado pelos republicanos, a aprovarem medidas orçamentais que ele deseja, como, por exemplo, o financiamento para um muro ao longo da fronteira com o México. O orçamento está a operar com medidas provisórias duodécimos que expiram no próximo dia 7 de dezembro. E Trump poderá desta vez não ceder, recusando-se a aprovar novas medidas orçamentais, o que, ao abrigo da lei americana, levará ao encerramento de grande parte das atividades do governo federal. Os democratas, como dissemos, assumem controle da Câmara dos Representantes dentro de poucas semanas e poucos incentivos têm para colaborar com Trump nesta questão. O Wall Street Journal disse, no entanto, que os democratas querem negociar medidas para proteger as investigações do procurador especial, Robert Mueller, à alegada interferência russa com a campanha de Trump, em troca de apoio a possíveis medidas do orçamento. Amanhã, os democratas vão eleger os seus novos líderes no Congresso e Nancy Pelosi deverá ser eleita na Câmara dos Representantes, o que significa que, a partir de janeiro, ela será uma das grandes figuras da cena política americana. Vai ser a nova presidente da Câmara dos Representantes. As suas decisões, portanto, serão importantes para o futuro das relações entre Donald Trump e a Câmara dos Representantes. O fim do ano surge quando sondagens indicam que a popularidade de Trump está de novo em queda. Uma nova sondagem da companhia Gallup indica que 60% do eleitorado americano não aprova agora a presidência de Trump. A popularidade de Trump caiu 5% em relação à semana anterior e esta sondagem foi feita antes da General Motors anunciar que vai fechar várias fábricas e despedir cerca de 14 mil trabalhadores, algo que, obviamente, põe em causa as constantes declarações de Trump sobre a criação de empregos na sua governação. Uma das fábricas a serem encerradas é no importante estado eleitoral do Ohio. Trump disse ter discutido a questão com a diretora da General Motors, Mary Barra.
We don't like it. I believe they'll be opening up something else. And I was very tough. I spoke with her when I heard they were closing.
Não gostamos disto. Acredito que vão abrir outra coisa. Quando falei com ela, foi muito duro. Disse-lhe que este país tem feito muito pela General Motors, pelo que vocês devem voltar ao Ohio muito em breve. Estamos a exercer muitas pressões sobre eles. Temos senadores e outras pessoas. Temos muita pressão. Não estou contente. Não tenho dúvidas que num futuro não muito distante vão abrir outra coisa. É melhor que façam isso. Palavras de Donald Trump. Na cena política americana, o início de 2019 irá marcar os primeiros passos para a corrida presidencial de 2020 e os próximos meses vão sem dúvida clarificar se dentro do Partido Republicano irá surgir alguém para concorrer contra Trump nas eleições primárias, agora que a sua popularidade parece de novo estar em queda. Dois nomes são apontados como possíveis candidatos, o governador do Ohio, John Kasich, e o antigo senador do Arizona, Jeff Flake, ambos críticos de Donald Trump. Kasich visitou recentemente o estado de New Hampshire, um dos primeiros estados a realizar eleições primárias, para uma reunião com republicanos descontentes com Trump. Kasich recusou-se a dizer se vai ou não candidatar-se. É, contudo, um nome a ter em mente nos próximos meses.
No Zimbábue, registram-se pedidos para que o governo ofereça compensação e peça desculpa pela morte nos anos de 80 de milhares de pessoas da minoria Ndebele. Este é um trabalho de Columbus Mavunga, que é apresentado pelo Paulo Oliveira.
Na região do Matabeleland, mais de 20 mil pessoas de grupos étnicos da Ndebele foram mortas por soldados treinados por norte-coreanos, isto numa operação governamental. Opa Sikosana, viúva de 70 anos de idade, de uma área situada a cerca de 600 km para o sudoeste de Harare, refere que o marido foi capturado em 1985 por ser dirigente da oposição local. Recorda-se que 7 soldados armados chegaram à sua casa e falaram com o marido e que os militares a seguiram depois, tendo violado sexualmente. Depois disso, fugiu para Bulawayo. Sikosana sustenta que o governo que cometeu os crimes deve compensar as pessoas para mostrar que aceita a responsabilidade pelo que aconteceu. Sikosana adianta ainda que o atual presidente Emmerson Mnangagwa era ministro da Segurança no governo de Robert Mugabe e, por isso, a responsabilidade é deles também. Ansato Mugwadi, presidente da Comissão de Direitos Humanos do Zimbábue, sustenta que as atrocidades foram violações dos direitos humanos. Sabemos o que aconteceu. Foi uma enorme violação de direitos humanos porque resultou na perda de vidas e na perda de bens. Neta Musano, da Comissão Nacional de Paz e da Reconciliação, precisa que o grupo trabalhe no sentido de encontrar conciliação para o assunto.
The commission will be guided by the interests and concerns of victims.
A Comissão terá em consideração as preocupações das vítimas. Vamos ver o que as vítimas desejam. Pedir desculpas, compensação, este será o caminho. Tal como o seu antecessor, Mnangagwa, tem-se recusado a pedir desculpa, mas indica que aceita recomendações da Comissão Nacional de Paz e da Reconciliação, que vai em breve realizar audiências públicas sobre as atrocidades. O jornalista Zenzel Ndebele produziu um documentário de mais de uma hora sobre os assassinatos e foi interrogado pela polícia. Segundo ele, Mugabe tinha deixado o cargo e o governo de Zimbabwe não deseja discutir o assunto. Sublinha que muitos dos que entraram na operação ainda se encontram no governo, como o vice-presidente Constantino Chiwenga.
The comrade who said, you know, with the problem of cockroaches and we decided to bring DDT.
Aquele que disse existir um problema com baratas e que decidiram trazer o DDT. Estas são as pessoas que estão no poder, falam da democracia e de boa governação. Segundo ele, chegou à altura, e isso poderá ser conforto para Opa Sikosana, mas muitas comissões têm sido constituídas e as diligências não deram fruto.
Doze horas, 54 minutos e 50 segundos, João Santa Rita.
Na página desportiva vamos começar por falar da Liga dos Campeões de Futebol, a Liga dos Grandes, é o Campeonato Europeu de Futebol dos Clubes, regressa hoje com jogos dos grupos E, F, G e H. No grupo F, Benfica de Portugal a jogar pela sobrevivência não pode perder, tem que ganhar. Está no campo do Bayern de Munique, comanda o grupo com 10 pontos, seguido do Ajax da Holanda com 8. O Benfica tem 4, a EK 0. O Bayern de Munique está a atravessar um momento mau, há que dizer. No campeonato alemão, caiu para 5º lugar. Mas o treinador do Benfica, Rui Vitória, diz que isso pouca importância tem.
Independentemente dos momentos que cada equipa atravessa, olhamos também para os jogadores, as características dos seus jogadores, o potencial e o valor que têm. Esta equipa é uma equipa de valor, de jogadores internacionais e de grande qualidade. Nós temos, independentemente do momento, melhor ou pior das equipas, nós temos é que olhar onde é que podemos aproveitar alguma eventual fragilidade e o que é que temos que controlar. E amanhã, para o jogo de amanhã, temos que ser muito rigorosos do ponto de vista defensivo, temos que ser muito claros naquilo que temos que fazer em termos de ataque, dar muita objetividade ao nosso jogo e aí tirar algum partido daquilo que são também as nossas características. Mas não preparei o jogo em função disso. Tenho a noção que do outro lado está uma equipa de enorme valor.
Rui Vitória, treinador do Benfica, que sabe, como dissemos, que hoje tem que ganhar.
Nós temos este contexto. O contexto em que, para ter também aquilo que nós queremos, é para vir cá amanhã ganhar. E é isso que vamos preparar. É isso que estamos preparados também. Sabemos que vamos ter um jogo difícil. É difícil para nós e difícil para qualquer equipa europeia que tenha vindo no passado jogar aqui. Mas nós temos a agarrar esta oportunidade.
Era Rui Vitória. O outro grande jogo de hoje é aquele do Grupo G, onde o Roma recebe o Real Madrid, o atual campeão europeu. Mas que vai mal no campeonato espanhol. Ambos têm 9 pontos no topo do grupo, com o CSKA de Moscovo em terceiro com 4 pontos. O Pilsen, esse já foi à vida, está em último com 1 ponto. Outro bom jogo é aquele em Itália entre o Juventus e o Valencia, no grupo H. Juventus tem 9 pontos, Valencia está em terceiro com 5, a 2 pontos do Manchester United em segundo com 7 pontos, que recebe o Young Boys da Suíça. Valencia não se pode atrasar, pelo que este vai ser um bom jogo. Mas Juve é favorito. Basquetebol americano, NBA. Ontem os campeões, o Golden State Warriors, jogaram em casa. Bateram o Orlando Magic 116-110. Kevin Durant marcou 49 pontos pelos Warriors, que se mantêm em segundo lugar na Conferência Leste. Os vice-campeões, o Cleveland Cavaliers, também jogaram em casa, mas perderam com o Minnesota 102-95. Cavaliers vão mal, estão em penúltimo lugar na Conferência Leste. Milwaukee Bucks perdeu com o Charlotte 110-107. Milwaukee mantém-se, contudo, em segundo lugar na Conferência Leste, onde o Charlotte está em sétimo. Outros resultados, Santo António foi a Chicago ganhar pela margem mínima 108-107. Boston esteve em Nova Orleans e ganhou à vontade 124-107. Utah Jazz jogou em casa e apanhou sova, surra grande do Indiana, 121-88.
E a caminharmos para o final, o resumo da imprensa americana. Destaque no Washington Post e New York Times para o facto do antigo diretor de campanha do presidente Donald Trump, Paul Manafort, ter mentido após ter concordado a cooperar com o conselheiro especial Robert Mueller. O Washington Post escreve que o facto de a divisa norte-americana estar forte prejudica as exportações e minimiza os impostos aplicados por Trump contra a China. Os dois matutinos escrevem sobre a decisão da General Motors de encerrar a produção e reduzir quase 15 mil postos de trabalho no setor. Noutras notícias, o presidente russo Vladimir Putin advertiu hoje a Ucrânia para evitar cometer atos imprudentes depois do Parlamento ter imposto a lei marcial na sequência da apreensão pela Marinha Russa de 3 navios ucranianos e suas tripulações no Mar Negro, isto no domingo. Numa conversa telefónica com a chanceler alemã Angela Merkel, Putin diz estar seriamente preocupado com os desenvolvimentos e pediu à Alemanha que aconselhe Kiev, revelou a presidência russa. O Kremlin já havia avisado que a imposição da lei marcial poderá levar a um aumento das hostilidades no leste da Ucrânia. Com esta nota, ponto final, a segunda parte da emissão vespertina e também termina a nossa transmissão em onda média. Dentro de instantes, o Paulo Oliveira e a terceira e última parte da emissão vespertina. Um grande abraço do Amancio Miguel. Até amanhã.
A Voz da América. Transmitimos, como sempre, em ondas curtas para todo o mundo e ainda a frequência modulada para Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Podem ir à nossa página na internet em voaportugues.com e através do telemóvel em portugues.com. E podem também seguir-nos no Twitter, Facebook e Instagram e ainda no WhatsApp pelo número +1 908-652-4584. 13:37 aqui em Washington. Lá fora o céu estava pouco nublado, a temperatura era de 13 graus Celsius. A partir de agora, ao microfone, o Paulo Oliveira. Na produção continua Mariano Bartolomeu. A assistência técnica continua a ser de Rob McLean. Títulos das principais notícias a esta hora. Vladimir Putin adverte a Ucrânia para não cometer atos imprudentes. No Afeganistão, 3 soldados americanos foram mortos. 27 de novembro de 2018, terça-feira, estaremos com a política nos Estados Unidos e a saúde. Antes de terminarmos, teremos um resumo de notícias. E vamos começar em Moçambique, onde mais de 2.500 mulheres contraem anualmente a fístula obstétrica, sinal de deficiências graves nos serviços de saúde. Há um esforço de tratamento, mas muito deve ser feito, dizem os especialistas. Detalhes aqui com a Dina Soalé.
Domingas Serafim tem 36 anos. Vive em Nampula, onde há 2 anos teve complicações no parto. Nasceram os seus gêmeos. A partir daí, a sua vida mudou. Por um lado, alegre por ser mãe, mas triste por passar a ser uma companhia não desejada por muitos. É que as complicações no parto resultaram numa fístula obstétrica, lesão entre o canal vaginal e a bexiga, que a impedem de controlar as suas necessidades. Domingas passou a fazer parte de uma triste estatística, a de mais de 2 mil mulheres moçambicanas que anualmente contraem lesões que causam enorme sofrimento e estima social. A fístula obstétrica mudou completamente o estilo de vida de Domingas. O apoio do marido e a família é importante, mas tratar a lesão é de longe o melhor caminhar para restaurar a dignidade. Neste momento, Domingas está na fila para a cirurgia de tratamento da fístula obstétrica no Hospital Central de Nampula, a maior da populosa região norte de Moçambique. No entanto, a fila é enorme e Moçambique só tem capacidade de operar 500 mulheres por ano. Ela conta que está internada há 3 semanas e precisou de sangue uma vez que, para além de fístula, tem anemia. Sem data para operação, Domingas tem esperança de ser tratada na campanha que teve início semana passada em Nampula.
Carne, rucunu, foi a ragamampasa. Então, vai andar com o fione, com ela 2 meses.
Estava grávida e tive gêmeos. Depois de 2 meses em casa, comecei a sentir dores da bexiga e perdia o controle da urina. E até hoje a situação continua. Ainda não me disseram a data da operação, mas os médicos garantiram que serei operada. Além de operar, os especialistas promovem campanhas de advocacia para eliminar as principais causas da fístula, complicação que afeta em grande número as mulheres que vivem distantes das unidades sanitárias e sem assistência durante a gravidez, parto e pós-parto. Dr. Igor Vaz, cirurgião e urologista, recorda que as questões culturais constituem também um grande fator no surgimento da doença. A par disso, diz Vaz, o governo e várias organizações não governamentais têm estado a divulgar mensagens sobre a prevenção e tratamento da doença. A Fundação para o Desenvolvimento da Comunidade é uma delas, onde adolescentes e jovens sobreviventes da fístula obstétrica são embaixadoras da doença e são as mensageiras. Um dos resultados imediatos disso é que, segundo Vaz, agora há várias mulheres a aparecerem às unidades sanitárias se queixando da fístula.
Há uns anos atrás, pouca gente vinha aos hospitais queixar-se que tinha fístula. Hoje nós estamos a trabalhar com várias organizações não governamentais, uma delas é a FDC, que vai às comunidades formar pessoas, os APS, para saberem o que é fístula e como prevenir a fístula. As outras embaixadoras de fístulas são as próprias doentes.
Vaz, que é um dos poucos especialistas no país, diz também que é preciso formar mais pessoal médico para tratar a fístula obstétrica. De Nampula para a Voz da América, Dina Sualenhe.
Horas, 5 minutos, 15 segundos. Economia com o Álvaro Ligeiro Andrade.
Na revista económica desta terça-feira, 27 de novembro, a Presidente da Comissão de Economia e Finanças da Assembleia Nacional de Angola disse hoje em Luanda que é geral a preocupação com a baixa do preço do petróleo, referência para a elaboração do Orçamento Geral do Estado 2019, atualmente em debate na especialidade. O governo angolano projetou o preço do barril de petróleo em 68 dólares com base no orçamento para o exercício económico 2019, por estar abaixo do estimado 70 dólares por várias organizações financeiras internacionais, defendeu ontem o secretário de Estado dos Petróleos de Angola, Paulino Jerónimo. Agora, com o dólar bem abaixo desse montante, Ruth Mendes admite que a preocupação é geral. O Ministério dos Recursos Minerais e Energia de Moçambique acusou estações de serviço de venderem combustível adulterado e anunciou que vai aplicar sanções contra os suspeitos. O Diretor Nacional de Combustível e Hidrocarbonetos, Moisés Paulino, disse, citado pelo Jornal Notícias, que a instituição realizou 46 testes a diversos tipos de combustíveis, tendo detectado o produto adulterado. Além disso, as inspeções permitiram igualmente descobrir situações de fuga ao fisco protagonizadas através de vendas no território nacional de combustível declarado como estando em trânsito para outros países com a intenção de conseguir benefícios fiscais. O Parlamento Cabo-Verdiano aprovou uma lei estabelecendo que a dívida pública interna e externa de curto e médio prazos não pode exceder os 60% do produto interno bruto a preços de mercado. A lei estabelece ainda que, caso o governo em funções ultrapasse o limite máximo no final do ano fiscal, ficou obrigado a apresentar estratégias bem definidas que a reconduzam ao limite estipulado. As exportações chinesas de soja do Brasil quase duplicaram em outubro em relação ao ano anterior, com os produtores brasileiros se beneficiarem da chamada guerra comercial entre os Estados Unidos e a China. Pequim importou 6,53 milhões de toneladas de soja brasileira em outubro, ante 3,38 milhões de toneladas no mesmo período do ano passado. As bolsas europeias funcionam hoje mistas de olho na situação política em Itália e no Reino Unido. As bolsas de Londres, Paris e Frankfurt desciam 0,17%, 0,10% e 0,07%, respectivamente. A bolsa de Madrid estava a subir 0,26% e a de Milão descia 0,14% no final da manhã. Itália admitiu reduzir o déficit previsto no Orçamento de Estado para 2019 de 2,4% do Produto Interno Bruto, como pediu a Comissão Europeia. E o preço do barril de petróleo Brent, para entrega em janeiro, abriu hoje em baixo no mercado de futuro de Londres a valer 60 dólares e 15 centavos, menos 0,54% do que no fecho de ontem, quando valia 60 dólares e 48 centavos.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Estúdios em Washington, na Voz da América em português. No estado americano do Mississippi está hoje a realizar-se a segunda volta da eleição para o Senado americano, porque na primeira volta nenhum dos candidatos obteve 50% dos votos, como é requerido naquele estado. Qualquer que seja o resultado, não deverá alterar os resultados das eleições do início deste mês, quando os democratas ganharam o controle da Câmara dos Representantes e os republicanos mantiveram o controle do Senado. Faltam agora apenas 37 dias para o novo Congresso tomar posse. E isso, como nos diz o João Santa Rita, tem implicações políticas imediatas.
Quando o novo Congresso tomar posse a 3 de janeiro, o monopólio do poder a nível federal, por parte do Partido Republicano, vai terminar. Os democratas assumem controle da Câmara dos Representantes, o que significa que, pelo menos durante os próximos 2 anos, vai haver um poder dividido, com os republicanos a controlarem a presidência e o Senado, e os democratas a Câmara dos Representantes. É de prever para já que até ao final do ano o presidente Trump pressione o Congresso, até lá controlado pelos republicanos, a aprovarem medidas orçamentais que ele deseja, como, por exemplo, o financiamento para um muro ao longo da fronteira com o México. O orçamento está a operar com medidas provisórias duodécimos que expiram no próximo dia 7 de dezembro. E Trump poderá desta vez não ceder, recusando-se a aprovar novas medidas orçamentais, o que, ao abrigo da lei americana, levará ao encerramento de grande parte das atividades do governo federal. Os democratas, como dissemos, assumem controle da Câmara dos Representantes dentro de poucas semanas e poucos incentivos têm para colaborar com Trump nesta questão. O Wall Street Journal disse, no entanto, que os democratas querem negociar medidas para proteger as investigações do procurador especial, Robert Mueller, à alegada interferência russa com a campanha de Trump, em troca de apoio a possíveis medidas do orçamento. Amanhã, os democratas vão eleger os seus novos líderes no Congresso e Nancy Pelosi deverá ser eleita na Câmara dos Representantes, o que significa que, a partir de janeiro, ela será uma das grandes figuras da cena política americana. Vai ser a nova presidente da Câmara dos Representantes. As suas decisões, portanto, serão importantes para o futuro das relações entre Donald Trump e a Câmara dos Representantes. No fim do ano surge quando sondagens indicam que a popularidade de Trump está de novo em queda. Uma nova sondagem da companhia Gallup indica que 60% do eleitorado americano não aprova agora a presidência de Trump. A popularidade de Trump caiu 5% em relação à semana anterior e esta sondagem foi feita antes da General Motors anunciar que vai fechar várias fábricas e despedir cerca de 14 mil trabalhadores, algo que, obviamente, põe em causa as constantes declarações de Trump sobre a criação de empregos na sua governação. Uma das fábricas a serem encerradas é no importante estado eleitoral do Ohio. Trump disse ter discutido a questão com a diretora de General Motors, Mary Barra.
We don't like it. I believe they'll be opening up something else. And I was very tough. I spoke with her when I heard they were closing.
Não gostamos disto. Acredito que vão abrir outra coisa. Quando falei com ela, foi muito duro. Disse-lhe que este país tem feito muito pela General Motors, pelo que vocês devem voltar ao Ohio muito em breve. Estamos a exercer muitas pressões sobre eles. Temos senadores e outras pessoas. Temos muita pressão. Não estou contente. Não tenho dúvidas que num futuro não muito distante vão abrir outra coisa. É melhor que façam isso. Palavras de Donald Trump. Na cena política americana, o início de 2019 irá marcar os primeiros passos para a corrida presidencial de 2020, e os próximos meses vão sem dúvida clarificar-se dentro do Partido Republicano irá surgir alguém para concorrer contra Trump nas eleições primárias, agora que a sua popularidade parece de novo estar em queda? Dois nomes são apontados como possíveis candidatos: o governador do Ohio, John Kasich, e o antigo senador do Arizona, Jeff Flake, ambos críticos de Donald Trump. Kasich visitou recentemente o estado de New Hampshire, um dos primeiros estados a realizar eleições primárias, para uma reunião com republicanos descontentes com Trump. Kasich recusou-se a dizer se vai ou não candidatar-se. É, contudo, um nome a ter em mente nos próximos meses.
Estúdios em Washington, na Voz da América, em português.
Ora então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este Espaço Saúde aqui na Voz da América com a Ana Guedes.
E o Amâncio Miguel.
E Amâncio, vamos começar hoje com uma notícia interessante sobre Angola.
É verdade, as autoridades de saúde de Angola dizem que o país já tem vacinas contra a raiva. A ministra da Saúde, Silvia Lutukuta, fez a garantia ontem no encontro com deputados. Este ano, Ana...
A doença matou já 189 pessoas e o país não tinha vacinas contra a raiva.
Lutukuta disse que o seu ministério tem uma grande preocupação em relação à raiva, razão pela qual tem estado a trabalhar também com o setor da agricultura para combater esta doença transmitida pelos animais às pessoas. Ela também apelou à denúncia de desvio de vacinas por especuladores.
E vamos agora falar de um caso interessante que se está aqui a passar nos Estados Unidos e que tem a ver com a poliomielite. E isto porque pelo menos 116 pessoas, a maior parte delas crianças, tiveram diagnóstico confirmado de uma doença que eles dizem ser semelhante à pólio, que é a mielite flácida aguda. E isto, segundo revelaram as autoridades federais de saúde, citadas pela cadeia de televisão NBC.
Os Centros de Controlo e Prevenção de Doenças, CDC em inglês, dizem que estão a investigar 286 casos de mielite flácida aguda, o que faz de 2018 um ano marcado por casos deste síndrome pouco compreendido.
E é interessante porque nós falamos aqui muitas vezes de casos de poliomielite que reaparecem, por exemplo, na Nigéria, mas por motivos diferentes. E é engraçado que não se pensa que nos Estados Unidos possam aparecer casos de uma doença que se assemelha à pólio. Mas estes 116 casos que já foram confirmados estão em 31 estados, o que explica que ainda não tem uma causa confirmada do qual é a origem desta mielite flácida aguda, cujos sintomas incluem fraqueza muscular ou paralisia, que é causada por danos na medula espinal, daí a semelhança com a pólio.
Os especialistas do CDC dizem que esses sintomas são geralmente causados por um vírus e mesmo que a maioria dos pacientes não tenha testado positivo a um vírus específico, um vírus da família heterovírus é principal suspeito.
O enterovírus circula frequentemente no outono e no inverno. Raramente os sintomas não passam de uma gripe, mas em certas ocasiões não comuns podem provocar outras complicações.
Doenças respiratórias e febres de infecções virais, como enterovírus, são comuns, especialmente em crianças, e a maioria das pessoas se recupera. Não sabemos por que um pequeno número de pacientes desenvolve a mielite flácida aguda, enquanto a maioria dos outros se recupera, disse o CDC.
Explicações possíveis incluem ataque direto aos nervos pelo vírus, uma resposta imune que afeta os nervos ou uma suscetibilidade genética entre alguns pacientes. Graças à investigação e vacinação, os Estados Unidos tinham erradicado a pólio em 1979. O último caso de pólio foi em 1993 e foi trazido do estrangeiro. Na década de 50, antes da vacina, eram registados 15 mil casos por ano. Na década de 60, esse número baixou drasticamente para 10.
A doença foi erradicada praticamente em todo o mundo, exceto no Afeganistão, Paquistão e Nigéria. Aliás, a Ana fez referência que na Nigéria verificam-se um e outro caso. O CDC diz que a melhor forma de lutar contra a pólio é manter um alto nível de imunidade através da vacinação efetiva.
E vamos agora até ao Congo Democrático e a questão do Ebola, um estudo que foi coordenado pela OMS em parceria com o Ministério da Saúde do Congo Democrático e outras organizações, começou agora a avaliar a eficácia e segurança dos medicamentos que até agora eram usados no tratamento de pacientes com Ebola.
E este anúncio foi feito na segunda-feira desta semana pelo Ministério da Saúde da República Democrática do Congo. Este é o primeiro teste de múltiplos medicamentos para um tratamento contra a doença, segundo a Organização Mundial da Saúde.
Disse que com o tempo vai levar a um acúmulo de evidências que vão ajudar a tirar conclusões importantes sobre surtos e medicamentos. O surto atual é o décimo no país desde o início em agosto. 308 pessoas foram infectadas e 191 morreram. O diretor da OMS diz que o foco da agência continua sendo acabar com o atual surto e que esse é um passo importante para finalmente encontrar um tratamento para o Ebola que vá salvar vidas.
Tedro Ghebreyesus disse que até agora os pacientes foram tratados com medicamentos que se mostraram promissores e tinham um bom perfil de segurança em condições de laboratório.
Até agora, mais de 160 pacientes, aliás, foram tratados com terapias experimentais sobre uma estrutura desenvolvida pela OMS e especialistas com o nome O Uso Monitorado de Emergência de Intervenções Não Registadas e Investigacionais, MEURI.
Este protocolo não foi projetado para avaliar os remédios. Agora que os protocolos para ensaio estão em vigor, os pacientes irão receber tratamento sobre essa nova estrutura nas instalações onde o teste foi iniciado.
Os dados vão ser patronizados e usados para tirar conclusões sobre a segurança e eficácia dos medicamentos. Em outubro, a OMS convocou uma reunião de organizações internacionais, parceiros da ONU, países em risco de ébola, fabricantes de medicamentos e outros para chegar a um acordo para prosseguirem os testes.
Oli Ilunga, ministro da Saúde da República Democrática do Congo, disse que esses testes vão contribuir para a construção do conhecimento, enquanto continua a resposta em todas as frentes para acabar com o surto atual de ébola.
E esta foram a Notícia Saúde aqui na Voz da América, nesta emissão vespertina em português, convosco esteve Ana Guedes
e o Homem Miguel.
Uma boa semana de saúde para todos.
Oiê, como é vá? Eliana Elias, a versão Bossa Nova.
Foi a interpretação de Eliane Elias, uma versão bossa nova de Oye, Como Vá? Passagem para o resumo de notícias desta terça-feira, dia 27 de novembro de 2018. O presidente russo Vladimir Putin advertiu hoje a Ucrânia para evitar cometer atos imprudentes depois do Parlamento ter imposto a lei marcial na sequência da apreensão pela Marinha Russa de 3 navios ucranianos e de suas tripulações no Mar Negro, no domingo. Numa conversa telefónica com a chanceler Angela Merkel, Putin disse estar seriamente preocupado com os desenvolvimentos e pediu à Alemanha que aconselhe Kiev, revelou a presidência russa. O Kremlin já havia avisado que a imposição da lei marcial poderá levar a um aumento de hostilidades no leste da Ucrânia. O presidente ucraniano Petro Poroshenko afirmou que a lei marcial ajudará a fortalecer as capacidades de defesa da Ucrânia frente ao que considera de crescente agressão da Rússia. No Afeganistão, 3 soldados americanos foram mortos e 3 outros feridos quando um engenho explosivo detonou perto da cidade de Ghazni, anunciaram as autoridades militares norte-americanas. Um outro cidadão americano a trabalhar para as Forças Armadas foi também ferido. Os talibãs revelaram responsabilidade pelo ataque. Ghazni é a capital da província do mesmo nome, onde nos últimos meses os talibãs ocuparam vários distritos. As mortes agora anunciadas elevavam para 11 o total número de americanos mortos no Afeganistão este ano. Félix Tshisekedi, um dos mais conhecidos líderes da oposição na República Democrática do Congo, regressou hoje a Kinshasa, onde foi recebido por dezenas de milhares de apoiantes. Tshisekedi, filho do falecido Etienne Tshisekedi, disse aos apoiantes que a oposição vai vencer as eleições de dezembro e que ele concorre à presidência. Tshisekedi, que chefia a União para a Democracia e Progresso Social, tem uma aliança com Vital Kamerhe, da União para a Nação Congolesa. Ao abrigo do acordo, assinado entre os dois líderes, se Tshisekedi vencer as presidenciais, ele nomeará Kamerhe para o cargo de primeiro-ministro. O Ministério da Saúde da República Democrática do Congo revelou que o país registrou mais 46 casos novos de cólera na última semana, aumentando para 419 os casos da epidemia, dos quais 372 foram confirmados em laboratório. O número de mortes prováveis é de 240 desde que se declarou este último surto, a 1 de agosto passado, nas províncias do Kivu do Norte e de Ituri. Ontem, a Organização Não-Governamental Aliança para a Ação Médica Internacional anunciou o lançamento, graças a um consórcio internacional coordenado pela Organização Mundial de Saúde, de um ensaio clínico, terapêutico e inovador no seu centro de tratamento na cidade de Benin, no Kivu Norte, visando reduzir o número de mortos. A atual epidemia de ébola constitui a mais grave de toda a história da República Democrática do Congo, desde o primeiro surto em 1976. Os Estados Unidos apoiam atualmente 14 milhões e 500 mil pessoas com medicamentos antirretrovirais no combate ao HIV-Sida, disse hoje o secretário de Estado americano Mike Pompeo. A ajuda é dada ao abrigo do programa PEPFAR, iniciado pelo então presidente George W. Bush, que iniciou o programa com o apoio a 50 mil pessoas em 2003. Pompeo disse que, desde o início do programa, o PEPFAR salvou a vida de 17 milhões de pessoas. Ouvintes, a emissão de 27 de novembro de 2018, chega agora ao fim. Em nome de toda a equipa que elaborou e apresentou a emissão de hoje, despedimos-nos. Muito boa noite. Então, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.